Bom, o motivo da live é porque tenho recebido algumas perguntas vindas pelo WhatsApp, páginas, enfim, das participações que estão ocorrendo de alguns serviços. A primeira delas que eu recebi pelo WhatsApp foi a seguinte: tive na Maria Rafart falando sobre os erros comuns do gerenciamento dos canais pelas empresas. E como dona de um negócio, não tenho tempo para gerenciar os meus canais e entendo que é importante. O que devo fazer? Essa questão tu precisa terceirizar. Infelizmente, essa terceirização não vai ocorrer como as pessoas imaginam, que vai ter uns resultados incríveis e sensacionais em 3 meses. Ou às vezes esse gerenciamento de canais realizados por terceiro implica também na questão de você conseguir fazer o fornecedor prestar um serviço adequado e você ter uma expectativa adequada sobre a prestação de serviço. A primeira questão é essa. Tem uma expectativa muito grande de que a pessoa que está ali gerenciando seus canais vai te trazer resultados incríveis para o seu negócio e num simples toque de mágica, simplesmente o seu negócio vai bombar de gente. E não é assim que as coisas acontecem. Simplesmente não flui dessa maneira. Essa expectativa que as pessoas têm com relação ao gerenciamento, aos resultados imediatos, ela não existe, eu não sei. Ai, gente, não para de pipocar aqui, notificação. Não existe esse resultado imediato. Existe um trabalho constante, diário, intenso e focado no resultado que a empresa deseja. É que muitas vezes as empresas desejam resultados muito rasos, muito superficiais, ou não deixa muito claro isso para o prestador, para quem está gerenciando os seus canais, que tipo de resultado ela deseja de fato, né? Efetivamente colocar ali. Que tipo de resultado, que tipo de conversão é esperada, que volume que se espera e em quanto tempo? Não existe milagre. Eu acho hoje que menos de 6 meses, dificilmente a empresa começa a sentir resultados efetivos com as ações nos canais, então dificilmente vai ter isso tratando de modo orgânico. E quando a gente fala de patrocinado, as empresas querem investir valores muito irrisórios, então fica um pouco difícil fazer milagre com R$ 10, essa aqui é a verdade. E uma constância de post patrocinado para tudo, que só mostra que realmente há uma falta de preparo, tanto de quem está gerenciando os canais, quanto quem está pedindo o serviço efetivamente. Então, respondendo finalmente a pergunta, o que que você tem que fazer? Primeiro, entenda como que as plataformas funcionam, tenha claro o que você quer como resultado de trabalho, qual a tua expectativa, tenha uma expectativa um pouco mais conservadora, não espere um resultado em menos de 6 meses, porque isso não vai ocorrer mesmo, de fato. Esse tipo de resultado que você espera, será que realmente os canais podem te dar? Eles podem te trazer gente, mas será que essas pessoas vão efetivamente converter para ti? Então, precisa ter uma clareza muito, muito maior dos teus objetivos e do resultado que você espera. Segundo, infelizmente, o prestador de serviço ele não consegue ler a mente, ter uma bola de cristal. Então, não tem como. Você precisa fornecer informação. Você, como empresário, você precisa passar a informação, estar junto, estar acompanhando. A produção de conteúdo, ela é dividida. Parte da produção de conteúdo é feita pelo prestador, mas parte do conteúdo, quem produz, quem cria, quem está junto e fornecendo a informação que precisa ser colocada, é a empresa. A gente não consegue adivinhar as coisas, a gente não tem essa capacidade de saber tudo, de conhecer tudo de todos os negócios, então não dá. E o prestador de serviço também não tem, em muitos casos, não tem visão de negócio, ele tem a visão operacional. E aí, quem precisa ter essa visão de negócio é o empresário, então ele precisa estar acompanhando, estar junto deste processo. E o que eu percebo é que cada vez mais as empresas estão terceirizando e querendo milagres do prestador, do fornecedor ali que está gerenciando seus canais. Ela quer que ele simplesmente produza materiais incríveis, mas quando a gente pede ali, vamos fazer uma live, vamos fazer um vídeo, é um problema, é uma dificuldade, é um não tenho tempo. E sem isso, não vai rolar. Precisa ter. Infelizmente, precisa ter. E quando a gente vai para a parte de investimento, vamos investir R$ 10. Gente, com R$ 10 a gente chega nem na esquina, a gente não pega nem um táxi. Imagina fazer algo efetivamente um pouco mais encorpado, um pouco mais robusto dentro das redes. ou tu tem tempo, ou tu tem dinheiro para o resultado vir. Sem as duas coisas, não operamos milagres. A Amanda perguntou: qual a melhor plataforma para investir em conteúdo? O que você diz de plataforma para investir em conteúdo? Como você tá falando sobre rede social, sobre os canais de mídias sociais, sobre uma plataforma para você criar o teu conteúdo? O que você está dizendo sobre plataforma para investir em conteúdo? O que eu posso te dizer, Amanda, de uma forma mais geral, dado que eu não sei o que você está querendo dizer sobre plataforma, é que invista em conteúdo distribuído no ambiente digital, em todo o ambiente digital e na internet. Isso inclui seus canais de mídias sociais, isso inclui a sua loja virtual, isso inclui o seu site, o seu blog, o seu portal de notícia, e diversificar os ambientes de aplicação do teu conteúdo. Eu acho que ninguém faz sucesso e não se opera milagres só com o Instagram na vida. Ontem mesmo, conversando com um amigo, falei sobre a necessidade de ter um podcast também, ou mais notificações aqui, senhor Amado. Ter a necessidade de ter um canal no Spotify, de ter o podcast, de manter ali o ambiente frequente com atualizações. Então, acho que o melhor conteúdo é aquele que é distribuído e pensado em cada plataforma. Não importa se hoje é Instagram, se é Facebook, se é Spotify, se é WhatsApp, mas a sua marca, a sua empresa está presente ali de uma forma genuína e pensado o conteúdo para aquele canal, para aquela plataforma. E, pelo amor de Deus, o conteúdo é pensado sempre no mobile. Por favor, gente, precisa ser um mantra, essa ideia de produzir o conteúdo de uma forma mobile. Gata linda, perdi a tua turma do curso do Instagram, vai ter de novo, vai, recebi hoje as apostilas, bora nos stories do Instagram, que eu não consegui fazer a live lá. Não consegui mesmo. E vai ter sim, dia 13 e 14 de junho, tem a segunda turma do curso de Instagram, a terceira turma extra, né? Então hoje tem uma, semana que vem tem a segunda turma extra, e daí agora não vou mais chamar de turma extra, mas a gente já tem 13 e 14 de junho uma turma do curso exclusivo de Instagram. Então corre, tá? Porque pode ser minha amiga, pode ser minha mãe, pode ser meu pai, mas eu não vou ficar segurando vaguinha, tá? Então entra lá, faz a tua inscrição, garante a sua vaga. De preferência, aproveita o primeiro lote e agiliza logo, porque a próxima turma real oficial vem com um valor bem diferente. Então, corre, porque vai ter uma mudança significativa de valores. Corre fazer a tua inscrição. Estou tentando fazer o shopping no Instagram, mas não consigo. Bom, eu também não consigo, mentira. Tem alguns critérios que você precisa saber, precisa ter na tua conta para que o shopping precise. Para que ele seja habilitado no seu perfil comercial. Isso a gente explica aqui no curso. A gente não consegue fazer um passo a passo, porque o curso tem uma duração neste modelo, neste padrão, de pelo menos 6 horas, né? A gente não consegue abordar tudo, mas o passo a passo e na apostila tem um material complementar. Para você fazer o shopping no Instagram, a tua conta precisa ser um perfil comercial no Instagram. Ela precisa vender bens materiais, o que é isso? Eu preciso ter bens tipo caneta, tipo papel, tipo caneca, blusa. Eu preciso ter bens físicos materiais. Eu preciso ter uma página no Facebook conectada ao meu perfil no Instagram, meu perfil comercial. Essa página no Facebook precisa ter um catálogo de produtos. Então, lá no teu gerenciador de negócio precisa estar a tua conta do Instagram, precisa ser criado um catálogo de produtos. Esse catálogo de produtos precisa ser, pode ser puxado através da loja virtual do teu site ou pode ser criado através da loja do Facebook efetivamente. Então as contas precisam estar sincronizadas, o teu gerenciador de negócios configurado, ter a tua conta no Instagram no teu gerenciador de negócios, ter um catálogo de produtos ativos dentro do Facebook, dentro do catálogo de produtos. E aí terá habilitada a função compras dentro do teu perfil no Instagram. Então são algumas etapas, são pelo menos três, quatro critérios que precisam ser seguidos para te habilitar o shopping. Algumas pessoas encurtam o caminho contratando, comprando os aplicativos ai, como é que é o nome? Esqueci aquelas que querem falar do aplicativo, esquecem. A bag Instagram, bag loja, bag alguma coisa. Depois eu coloco os links nos comentários da live. E outro é o. Como que é o nome? Shopify, acho que é isso. É, então, são esses dois que normalmente as pessoas acabam usando. Esses dois vão habilitar a tua função de compras. Você vai criar uma conta nesses dois aplicativos, vai colocar os seus produtinhos ali dentro, vai conectar a tua conta comercial do Instagram e vai ser sucesso que ele vai começar a vender por ali. Mas tem algumas contas que não há Cristo que ele faça ser aprovada, porque ele entende que você não está dentro de um dos padrões. Um dos padrões pode ser essa questão dos bens materiais, então você precisa abrir um chamado, às vezes, dentro do Instagram para que ele habilite a função comprar do teu negócio, mas é super simples. Ele tem várias etapas, mas é super simplesinho de trabalhar. No curso de Instagram a gente fala sobre isso e na apostila que o aluno recebe, que é bem bonita, lindinha, também recebe. É, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma apostila. Você consegue trazer aqui para mim uma apostila, por favor? Obrigada. Ah, gente, ficou bonito, vai. Olha que amor. Não que eu seja, mas já sendo. Tem eu enorme, aquelas, né? Parece catálogo parece álbum de figurinha da Copa, né? Então tem tudo, é uma apostila super legal, vem falando sobre tudo, o aluno pode escrever, o aluno pode rabiscar, tem coisas bem legais, tem eu aqui, tem eu aqui, tem eu em um monte de lugar, aquelas. Mas aproveita, faz a tua inscrição, que o curso é bem legal. Estamos com uma agência há mais ou menos um ano e não percebemos a efetividade no trabalho, o que pode estar dando errado. É, foi um pouco do que eu já comentei. Eu acho que é uma questão de alinhamento de expectativas. O quanto que você espera que essa agência traga de resultado, o que foi acordado com ela e o tipo de conteúdo produzido. Eu vejo algumas agências, tentando padronizar ali algumas quantidades de postagens, vejo algumas agências limitando alguns serviços para que o cliente, enfim, faça um pagamento maior, o que é normal, eu entendo isso, mas eu acho que precisa ter ali um acordo, um combinado mais claro, até onde a agência vai com a sua função de prestar o serviço e até onde a empresa está esperando que ela faça milagres. Ontem mesmo, numa reunião com uma pessoa, foi dito isso: ah, a agência não faz produção de vídeo. Não, porque ela realmente não é uma produtora de vídeo, a não ser que ela tenha vendido isso para ti. Então são empresas diferentes e às vezes as empresas não, os clientes não conseguem entender que cada agência, cada empresa, cada escritório tem as suas aplicações, suas funções e até onde ela vai. Então precisa escolher melhor e precisa saber o que pedir. Muita empresa pede só likes no Facebook, pede só likes no Instagram. A agência dá likes, mas esses likes são fakes, são fictícios, são vindos através de bots. E aí você não consegue converter efetivamente essas pessoas, porque já falei, tem alguns vídeos no meu IGTV que fala que os robôs não compram os nossos produtos. Então não adianta você se enganar com o uso desses softwares, porque, cara, eles são fakes, então não dá para esperar muita coisa. Então, o que realmente as empresas precisam fazer é pensar naquilo que elas efetivamente querem como resultado de negócio. O que que eu preciso que as ações e a minha presença nas redes traga de resultado efetivo? Segundo plano, em quanto tempo? Não dá para esperar resultado em pouco tempo. Ou você tem tempo ou você tem dinheiro. Ter dinheiro não é fazer post patrocinado de R$ 10, gente. Infelizmente, essa ideia de que tudo é de graça na internet, que dá para fazer sucesso com um dezão, não está sendo mais tão real assim. Então, ter uma clareza, ter isso e um conjunto, ter uma produção de conteúdo em conjunto. É a empresa fornecendo e participando dessa produção de conteúdo, não enchendo o saco com aprovações, mas sim produzindo junto, criando, servindo de elemento de fonte de informação, fazendo fotos, ajudando nas transmissões ao vivo, fazendo e disponibilizando os profissionais que trabalham com ela para que estejam ali diante dos canais e que esteja ali na produção também intensa de conteúdo. E não pedindo aumenta mais a minha logo, porque isso realmente não ajuda nada. Que se vê bastante. Ah, eu quero uma logo maior, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que todas as informações. E daí vira um folderzão, e daí o folderzão nas redes, distribuído em qualquer canal. Não vai ter resultado mesmo, não adianta. E eu acho que dá tempo de mais uma pergunta. Vi você no Rio Grande do Sul, mas não consigo organizar o fluxo da minha emissora. O que eu faço? Ah, que legal. Vocês era da emissora do pessoal lá do Sindi Rádio, que a gente fez um trabalho lá. Você não consegue organizar o fluxo da sua emissora, imagina eu. Mentira! Não é isso. Me pede depois por e-mail um material complementar para a tua emissora, que tem alguns critérios lá, algumas diquinhas, alguns procedimentos. O primeiro que a emissora precisa ter em mente é a sua programação. Você tem uma programação no rádio e que precisa ser distribuída em diferentes canais. Pense nisso. Não é o rádio aplicado igualmente na internet ou a tua emissora de TV, o teu programa de TV, simplesmente com uma transmissão ao vivo que vai durar ali pelo menos 4 horas, cara. Ninguém vai conseguir assistir tudo isso. Nem tua mãe assiste você por 4 horas. Imagine, o usuário que está consumindo a rede de dados dele, enfim, vai ficar mais difícil. Segundo, cara, mensura seus canais. Eu percebo que as emissoras de rádio, elas não têm mensurado seus canais efetivamente, querem uma equivalência de métricas com o Ibope, que não existe. A internet mensura a audiência online diferente, é completamente diferente e eu acho muito mais efetivo e muito mais real. Então, mensura seus canais, todos os canais, para você saber o que é o teu canal principal, para você entender onde você tem uma audiência mais consistente, até para você conseguir depois monetizar os espaços melhores e saber o que que vale mais para você disponibilizar para o teu anunciante. Então, primeiro, pense no seu conteúdo distribuído em diferentes plataformas. É o teu conteúdo do rádio, mas ele precisa ser adequado para essas plataformas. Segundo, mensure os seus canais de uma forma eficiente, pelo menos a cada 3 meses, para você manter os seus dados atualizados. O seu vendedor, o seu comercial, ele precisa saber dessa audiência e ele precisa vender essa audiência. Se ele não consegue vender, ele não entende disso, você pode ter o melhor fluxo distribuído, mas você não vai conseguir monetizar, não vai adiantar muito. Por último, montar um media kit efetivo, englobando toda a audiência da emissora. Uma emissora de rádio, uma emissora de TV, ela não tem a audiência apenas medida naquele aparelho onde ela foi originalmente criada. Ela tem uma audiência que hoje é multitela, está em diferentes telas, em diferentes dispositivos. Então, eu preciso montar o meu media kit com toda a consistência da minha audiência, tanto no meio tradicional quanto na internet. Mensure isso. Monte seu Media Kit e tente produzir ações comerciais simultâneas, em conjunto, mesclando multiplataforma, mesclando o teu rádio junto com a tua internet. Se o teu vendedor não entende disso, ele vai vender só spot de rádio e daí, cara, tu vai ter um volume de trabalho enorme no digital, mas ele não se paga. Então, precisa pensar no digital também. E me contrata, tá? É um trabalho de graça. Me contrata aí que a gente faz um trabalho bem legal, a gente já atendeu algumas emissoras, tem um portfólio bem bacana. E consegue trazer resultados de venda, de monetização real oficial. Que pena que eu não consegui fazer no Instagram. Cara, que droga. Não consigo mesmo, que pena. Mas eu acho que foi alguma configuração que eu não fiz direito aqui no aplicativo e que daí não me permitiu fazer essa transmissão no Instagram. Vou colocar como IGTV, talvez ali, para que não tenham perdido. E é isso. Certo? Acho que vou fazer mais vezes. Acho que gostei. Acho que não sei, mas acho que sim. Me segue lá no meu Instagram. Me segue no meu YouTube. Ah, tem agora também o meu Spotify. Que os vídeos e algumas entrevistas de rádio eu estou disponibilizando ali no meu podcast no Spotify. É só procurar por Fernanda Musardo. Tá lá, mídias sociais, vai Fernanda Musardo. E me acompanhar nas outras redes. É isso. Acho que deu um tempinho legal. Deu pelo menos 20 minutinhos de live. Vou salvar esse vídeo. Vou disponibilizar ele também nas outras plataformas, com perguntas, vídeos individuais com cada resposta. É isso, pessoal. Beijo, tchau.